22, Senhor. Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer servir ao Deus Mamon? Deve servir a Deus para ganhar mais do Mamon? Não. Você busca a Deus, busca o seu reino e Ele te dá o que você precisa. E se Ele te der mais do que você precisa, é porque Ele acha que você é um bom mordomo e você pode usar para benefício de outras pessoas e da obra dEle. Então, assim, pensa bastante sobre isso. Em vista impacto, tem esse ministério de trabalhar sobre essas falácias que tem no meio do povo de Deus, essas falsidades, esses sofismas que estão pregados por aí. Você precisa pensar, você precisa interagir e você não precisa concordar com todo mundo. Você pode aceitar conviver com diferenças de opinião e mesmo assim tratar com amor e com bondade. Então é isso que Deus quer para nós. Hoje de manhã eu vim com bastante peso no espírito para esse próximo assunto nosso. Eu ainda tenho que terminar alguma coisinha sobre perdão bem rapidinho. Nós vamos passar para o próximo obstáculo no caminho, para preparar o caminho para o Senhor. Nós vimos que o caminho é no coração e é dentro de nós e entre nós. Deus quer ter liberdade para a graça dele fluir, nada barrando, nada impedindo. E a raiz de amargura é uma grande coisa que precisa ser removida, e muitas pessoas não se tocaram ainda, não viram que tem realmente falta de perdão. Falam que perdoaram, mas na verdade aquele tipo que perdoou não está valendo, e se Deus perdoasse daquele jeito, ele não ia ficar satisfeito. Então, assim, essa é uma grande barreira, uma grande coisa. Nós poderíamos falar a semana toda sobre isso, mas não vamos. E tem os livros, tem o material. Medite sobre isso, pense sobre isso. Não simplifique as coisas, não torne as coisas fáceis. Não fala para a pessoa que está com dificuldade de perdoar. Eu, depois de uma mensagem lá em São Paulo, uma senhora veio para mim e falou que faz 8 anos que o pai não aceita conversar com ela. 8 anos que não conversa com ela. E ela fez coisa errada, não falou o que, que era, mas falou, fez coisa errada, está arrependida, quer ter comunhão com o pai. Ele manda recado para outros, falando para ela que quando ele morrer, não quer que ela vá no velório. Quer dizer, ele está amaldiçoando a filha, 8 anos cortado. Como que se perdoa? Precisa perdoar, mas nunca fala para a pessoa, é fácil. Não é fácil. E precisa da graça de Deus. Esse livro que eu disse, a esposa do pastor gastou 3 anos e meio para chegar no lugar. A mãe dela estava com 84 anos. Quando chegou no resultado final, 87 anos e meio, houve uma restauração completa entre ela e a mãe. Mas foi um processo. Então, assim, eu não acho que você deve... Eu acho que é preferível dizer assim, eu não consigo perdoar, do que falar assim, não, eu já perdoei todo mundo. Porque isso é falsidade. Agora, quando você fala, não, eu não consigo perdoar, mas eu preciso, eu quero, mas eu preciso de Deus me ajudar e me ensinar como, aí você está no caminho correto, no caminho certo. E não aceite uma resposta fácil no lugar disso. Não aceite uma coisa doutrinária. Sabe, não, é da vontade, eu tenho vontade e eu fiz. Ela fez isso no início e disse que não adiantou nada. Só a força da vontade. Não é só pela força da vontade. Tem que haver cura mesmo, tem que haver revelação mesmo, tem que haver toque de Deus mesmo. Você tem que estar livre desse mal que dorme dentro de nós, sabe? E não só para perdoar coisas passadas, mas quando acontecer as coisas, nós não temos o mal adormecido que o outro vai acordar o mal e a gente reage com o mal, mas ter mesmo a atitude daquela pessoa que foi perdoado tanto por Deus, que nada que alguém faça conosco nos afete, porque nós sabemos que nós devemos muito mais e Deus já nos perdoou esse muito mais que Ele fez. E eu senti ontem, eu vi aqui ontem em alguns momentos algumas pessoas rindo assim de uma coisa ou de outra, bem distraídas, alguém fazendo um comentário, alguma coisa assim. Isso eu quero dizer para vocês, isso é comum, em todos os lugares a gente vai, tem isso, mas isso mina o poder da palavra de Deus, tá? Todo tanto que você fica distraído aqui, todo tanto que você fica levando a palavra na leviandade, isso perde, eu perco unção, você perde, todo mundo perde, porque nós estamos juntos. E eu orei hoje de manhã, falei, Deus, ajuda-nos a ter mais seriedade, ajuda-nos a levar isso a sério. Ajuda-nos a não levar a tua palavra como teoria. E gostei muito desse período de louvor agora, que falou exatamente em cima do que eu vou falar com vocês sobre quebrantamento. E ele não sabia, né, que dirigiu o louvor, não sabia. Então acho que Deus está aqui, pelo Espírito Santo, já está aqui. Senti a presença dele aqui agora, muito forte. E vocês são privilegiados de estar num ambiente desse, É muito raro, falei com o pastor Wellington, que é muito raro encontrar um grupo de pessoas como vocês, que estão sedentos, que estão abertos, que não estão pitolados, que não estão aqui só por causa do diploma, que têm sede de Deus. Vocês são muito privilegiados de estar convivendo uns com os outros e num ambiente desse. Dê graças a Deus por isso e procure aproveitar ao máximo, procure não ser leviano, não distraído, porque às vezes Deus vai operar alguma coisa e você vai perder, porque você não está levando muito a sério. Então, assim, essa é a minha exortação nesta manhã, e eu senti que o período de louvor contribuiu para isso, realmente foi muito forte. É isso que ele quer fazer, quebrantar os nossos corações para que o reino dele venha sobre nós. É isso que é preparar o caminho do Senhor. Antes de nós entrarmos então no próximo obstáculo que tem para nós tratarmos, eu queria falar só mais duas coisas que, pelo que eu estou lembrando, parece que faltou na questão do perdão. Só duas coisinhas e aí nós vamos passar para o próximo obstáculo. Uma das coisas é que as pessoas cristãs normalmente confundem perdão com continuar numa situação abusiva, né? Por exemplo, eu citei o testemunho, não sei se foi só à noite ou foi de manhã também, acho que citei nos dois períodos, sobre aquela enfermeira que foi estuprada e pediu oração e perdoou e foi curada. Mas você perdoar um estuprador não significa que, se você for chamado para testemunhar, para pôr o cara na cadeia, você não vai fazer isso. Porque você, por causa de perdão, você não vai deixar o cara fazendo isso com outras pessoas, certo? Então, assim, perdão é uma coisa. Agora, a justiça, e você permitir que alguém continue fazendo isso com outras pessoas, é um erro tão grave. Não pode. Nós estamos falando de perdão, significa que nós não temos raiva, ódio, não permitimos que aquela pessoa ocupe nosso pensamento. Nós realmente liberamos ela para que Deus perdoe. Nós queremos o bem dela, nós não queremos o mal dela, mas aqui na terra ela precisa parar de fazer isso com as pessoas. E se meu testemunho vai ajudar a pôr ela na cadeia, eu devo testemunhar para pôr ela na cadeia. Sem ódio, sem nenhum problema, mas eu devo fazer o que é certo, o que é justo. Uma esposa sendo abusada, por exemplo, o marido bebe, bate nela, ela não é obrigada a ficar num casamento desse, ela pode afastar do marido para não apanhar mais. Ela pode perdoar, não precisa ter amargura, mas não precisa continuar apanhando, entendeu? Em nenhum lugar nas escrituras diz que você tem que permanecer numa situação de abuso, tá? Você é um sócio de uma pessoa, um irmão, seja quem for, e ele te dá um tomo financeiro, rouba muito dinheiro, você tem que perdoá-lo, mas não precisa continuar a sociedade e permitir que ele faça isso de novo, certo? Então, assim, nós precisamos separar a questão do perdão da questão de continuar numa situação abusiva. Não precisamos continuar numa situação abusiva, tá? Não devemos, né? Depois de pregar uma vez lá em Botucatu, uma menina veio para mim e falou assim: puxa, como é que eu faço? Eu tô me preparando para ser juíza. E aí, diante dessa palavra, eu falei: não tem nada a ver. O Brasil precisa de juízes justas, pessoas corretas, pessoas de caráter. Que você vá em frente, que você seja a juíza. Mas como é que eu faço? Eu falo assim: sua vida particular, sua vida pessoal é uma coisa. Agora, sua função de juíza, você tem que exercer justiça. É isso que Deus quer. Então, assim, não há nenhuma contradição entre um juiz condenar pessoas e aplicar as penas e ser justo, e ele não ter amargura, nem raiva, nem ódio, e ter uma atitude de perdão. Certo? Então, assim, nós confundimos as pessoas confundem o evangelho e o perdão de Deus com a justiça. Deus é de justiça. Agora, quando nós oramos: Deus, perdoa fulano, não deixe ele sentir culpa, livre do mal, faz ele ser abençoado, esse é o meu desejo, mesmo sincero, não de conversa. Se Deus vai responder ou não, problema dele, porque ele é Deus e ele é juiz, e ele vai fazer o que ele acha melhor para a pessoa. A minha função é orar, rogar para que ele não seja castigado. Se Deus quer castigar, aí é problema de Deus, porque ele quer o melhor de cada pessoa e vai fazer segundo a sua vontade. Então, acho que deu para entender, né? Assim, existe uma diferença entre perdoar e viver perdoando, e viver assim na graça, e viver sem amargura, e a questão de continuar em uma situação abusiva, né? Nós não temos que fazer isso. Nós podemos sair de situações abusivas para que não aconteçam de novo. Mas perdoar, nós precisamos sempre e completamente e de coração. A outra coisa que eu não falei, talvez comentei só de leve, precisa ser bem enfatizado, é o seguinte: para perdoar completamente e, na verdade, na prática sua, nunca se deve falar com ninguém sobre o que aconteceu conosco, com ninguém. Porque quando você fala, você está pegando uma mágoa interior e espalhando veneno na mente de outras pessoas. Isso é pecado. Isso acaba alastrando como câncer, como um vírus. Isso é terrível. Você não deve falar com ninguém nunca sobre mágoas, sobre ofensas, sobre coisas. E nós gostamos de falar. Quase que a gente fica assim. Quando alguém fala o nome de alguém, a gente já fica doidinho para falar sobre aquela pessoa. Não é verdade? Assim a gente gosta de falar. A gente parece que alivia falando. Parece que desconta coisas. Mas ele faz é aumentar essa mágoa, transmitir essa mágoa para outras pessoas. Como eu disse ontem, nós estamos com a trave, a gente vai transmitir errado, a gente não vai ser justo, vai ser terrível, não é de Deus, não deve falar com pessoas. Agora, ele diz aqui que se você não consegue ficar sem falar, porque tem situações onde você não consegue ficar sem falar, é impossível. A situação é tão grave que você tem que falar com alguém, você precisa falar com alguém. Então, você pode falar com uma pessoa. Tá? Mas quem é essa pessoa com quem você pode falar? É uma pessoa que não vai falar com outras. Se você conhece pessoa que fala com outras, não abre sua vida com essa pessoa. Não fala de outra pessoa com essa pessoa. Você falou com ela, ela vai falar com outros, ela vai falar com outros, e aí a coisa tá estragada. Fala com uma pessoa madura, uma pessoa espiritual, uma pessoa que não vai falar com outras, que o assunto vai morrer nela. Isso é uma coisa. E a outra, essa pessoa, fala com uma pessoa, você tem certeza que tem coragem de enfiar o dedo na sua cara e dizer para você assim: você precisa perdoar. Não fala com uma pessoa que vai simpatizar com você, que vai ter dó de você, que vai falar assim, oh, puxa vida, que vai fortalecer seu ego. Não fala com esse tipo de pessoa. Fala com alguém, ele diz aqui nesse livro aí, o Perdão Total, que ele falou com um amigo, que era romeno. Ele estava na Inglaterra. Esse Perdão Total, ele começa o livro, porque a experiência dele com o perdão começou aí. Ele foi muito magoado lá, pessoas fizeram muita maledicência, ele não fala, ele não entra nos detalhes, ele cumpre isso até no livro, ele não fala o que é que causou a mágoa, ele não fala. Mas ele diz que ele não abriu com ninguém, mas tinha um amigo da Romênia, que tinha sotaque romeno, falando inglês com sotaque romeno. E aí ele falou tudo, porque ele sabia que esse irmão era de fora, não ia falar com ninguém na terra, que ele podia abrir o coração. E ele falou, e o irmão falou assim, falou tudo? Falei tudo. Aí ele só falou uma coisa para ele, pôs o dedo assim, você precisa perdoar. Falou com aquele sotaque romeno em inglês. Você precisa perdoar. Ele olhou para ele, porque até então ele não tinha essa revelação sobre perdão. Mas você não entendeu que eu fui injustiçado? Você não entendeu? Ele falou, entendi. Você não falou tudo? Falou tudo. Independente, não tem nada a ver. A única coisa que você precisa entender é que se você não perdoar, o mal do outro vai te contaminar e você vai ser estragado. Você precisa perdoar. E ele cita isso várias vezes no livro. Então ele falou com uma pessoa, essa uma pessoa não foi condescendente com ele, não foi conivente com ele, essa uma pessoa foi dura com ele. Você precisa perdoar. Então assim, não fale com ninguém sobre mágoa nenhuma que você tem. Se você conseguir vencer sozinho, melhor. Mas se for grave e for algo que você não consegue vencer, você precisa de alguém. Escolhe uma pessoa que não fale com outra pessoa, que vai guardar a sua confiança, e uma pessoa que vai te repreender, te exortar, te fortalecer para que você perdoe. Amém? Outra coisa muito importante é a questão dos diálogos na sua cabeça. Ele diz que você faz esses diálogos na cabeça, né? Quando você é ofendido, você começa a fazer assim, ah, se fulano estivesse aqui, nossa, que coisa, você fica repassando e você fica fazendo os diálogos imaginários. E ele diz que o Espírito Santo pegou ele no meio e falou assim, o que você está pensando? O que você está fazendo? Ele falou, Deus, eu não estou falando com ninguém, estou só pensando. Ele falou assim, do que está cheio o coração, a boca fala, você está com esse diálogo aqui, ele vai sair uma hora que você menos espera, está errado, para com isso e começa a falar certo dentro da sua cabeça. Dentro da sua mente. Ele falou, estava difícil. porque estava com muita raiva, e como que ele podia, mesmo no diálogo da cabeça, falar: Deus, eu perdoo, eu quero que ele seja abençoado, eu não quero que ele sinta nada, ele falou, mas você tem que fazer. E dizia que ele foi muito difícil, ainda que era tudo na cabeça, ainda tudo na mente. Mas quando ele conseguiu fazer, ele disse que veio a presença de Deus sobre ele, e a graça, só porque ele perdoou, na cabeça, nos pensamentos, já veio a graça de Deus, já veio o poder de Deus sobre ele. Então, assim, são várias dicas, várias coisas, assim, muito importantes sobre esse assunto do perdão. Eu estava falando sobre isso também na Bahia, até no, era um programa de rádio, né, foi em Santana, e o irmão que estava comigo, ele é muito jovial, muito alegre, muito tal, e ele gostou tanto do assunto, ele falou assim, você já ouviu aquela história de que tinha vários personagens maus dentro de um cômodo e a pessoa teria que conviver com aqueles personagens, mas ele tinha direito de pedir que um deles saísse, mas só um, o resto ele teria que conviver com eles. Então lá tinha dó de si, falta de perdão, amargura, orgulho, ódio, briga, e uma série de coisas. Tinha um monte de personagem ruim e ele só podia pedir para um sair. E o cara foi esperto e ele pediu para um sair. E aí é o próximo assunto nosso aqui. É o próximo obstáculo que tem que ser removido. E na verdade ele é até a causa de todos os outros, né? Ele pediu o orgulho para sair. E quando o orgulho saiu, todos os outros saíram atrás. Se ele tivesse pedido um dos outros, tudo mais ia ficar, só saía aquele. Mas ele pediu para o orgulho sair, os outros pegaram na mão dele e saiu tudo enfiado. Saiu tudo, foi tudo embora. Então, é sobre o orgulho que nós vamos falar hoje. Porque o caminho do Senhor é no coração do homem, dentro de nós, entre nós. E o orgulho, nós vimos ontem que o orgulho é a causa porque a gente não perdoa, porque a gente acha que o outro é pior que a gente. Mas quando a gente entende que a gente deve 5 milhões, que 10 mil talentos, que o outro deve muito menos, fica muito fácil perdoar. E o orgulho também é um motivo que a gente não aceita, a gente tem trave no olho, que a gente protege o nosso, nossa razão e não dá razão para os outros. Então o orgulho é o pecado original, né, de Satanás. Satanás disse, eu subirei aos céus, eu serei como o Altíssimo, eu. E o único que pode falar eu desse jeito é Deus. Eu sou o que sou. Porque quando ele fala eu sou o que sou, ele está falando a verdade que sustenta todas as outras verdades no mundo. Então Deus, você só está sendo egoísta. Se ele for egoísta, é a melhor coisa do mundo para você. Se Deus procura a glória dele, maravilha. Se Deus ama ele mesmo, maravilha. Deus é o centro do universo. Quando ele fala, eu sou o centro e não deixo que ninguém mais seja, ele está falando uma verdade que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Então, o único que pode falar isso é Deus. Mas Satanás deixou o orgulho entrar no coração e falou assim, não é só Deus, eu também. E quando tem esse negócio, não é só Deus, eu também, aí entrou o problema sério para nós, para toda a humanidade. E esse problema luciferiano, vem de Lúcifer, está arraigado na igreja. Um dos maiores problemas da igreja, nossos maiores problemas nas nossas famílias, em nossos exercícios dos dons, em nosso exercício do ministério, chama-se orgulho. Então nós precisamos entender que se o caminho do Senhor vai ser preparado, esse obstáculo tem que ser removido. Nós vivemos no século 21, já estamos finalizando o ano 2013. O século passado foi um dos séculos da maior movimento de Deus na história da humanidade. Curas, nações sendo abaladas, milhões de pessoas recebendo batismo no Espírito Santo, pessoas sendo libertas dos ferrolhos de Satanás, seculares. Nunca houve na história do mundo um mover do Espírito Santo como foi no século passado. Aliás, nós temos um livro aí que se você não leu, você precisa ler,
porque é assim a história do que Deus fez no século passado. Sabe, a história que Deus fez no século passado, você precisa saber, se você quer saber o que Deus vai fazer nesse século. Estamos assim, começando a pensar sobre um outro livro, uma sequência disso aí, porque ali a igreja do século XX é a história que não foi contada. E a gente está querendo dizer, a igreja do século XXI, a história que está sendo contada, porque esse livro aí termina mais ou menos em 1990, 1985. De lá para cá, Deus vem fazendo coisas. Mas algumas coisas que ele estava fazendo no século passado foram travadas e até hoje não destravaram, porque tem coisas erradas em nós e não adianta derramar mais espírito e mais poder, porque vai dar o mesmo resultado que deu no século passado e ele não vai querer repetir a história. Então, nós ainda estamos assim, nesses primeiros 10 anos do século XXI, ainda estamos vivendo muita coisa que é do século passado, só que está meio esgotado. É um modelo meio esgotado. Mais divisões, mais curas, mais grandes movimentos, mas eles estão muito mais fraquinhos do que era no século passado. O século passado era muito mais forte. Hoje tem, mas não convence como naquela época. Está no fim. Deus está começando a fazer uma nova onda. Esse livro, A Igreja do Século XX, História que Não Foi Contada, tem um último capítulo chamado A Última Onda. Bob Mumford, que escreveu A Patrulha de Deus. Ele está dizendo que a obra de Deus vem em ondas, sobe e desce, sobe e desce. Você tem que aprender como agir na subida, você tem que aprender como agir na descida. Mas vem uma última onda que vai ser a maior de todas e vai deixar a igreja preparada para a volta de Jesus. Então nós, com seriedade, nós precisamos nos preparar para essa última onda. E esse obstáculo do orgulho é a chave mestra, é a chave central, é o que estraga tudo. Então nós precisamos meditar um pouquinho sobre isso. Vira comigo para Isaías capítulo 2. É um assunto tão vasto que, para resumir em poucas palavras, a gente precisa de bastante direção de Deus. Vocês conhecem aquelas doenças assintomáticas? Por exemplo, a pessoa está com pressão alta e não sabe que tem pressão alta. Sabe disso? Que a pessoa pode ter pressão alta e não sentir nada. Ela só um dia ela vai... Entendeu? Assim, isso tem várias doenças que são assim. Você fala, mas como assim? Não tinha nada. Tinha o tempo todo. Só não apresentava sintoma. Então, o orgulho é esse tipo de coisa. Ele não tem cor. Por exemplo, a pessoa mais orgulhosa é a pessoa que menos se acha orgulhosa. Entendeu? Então, assim, o orgulho é um negócio invisível. Mas ele funciona. Ele é uma doença mortal que não apresenta muitas vezes sintoma. A pessoa mais humilde, aparentemente, às vezes é a pessoa mais orgulhosa. Então, assim, por isso que é um assunto assim, bastante complexo de nós entendermos onde está alojado o orgulho em nossos corações. Eu acho que o perdão é difícil de a gente achar. Se a gente... Não, eu perdoo, na verdade não perdoou, é difícil de achar, precisa de Deus revelar. Mas eu acho que o orgulho é mais difícil ainda. É muito difícil localizar o orgulho. E, por exemplo, o ladrão bom, você sabe o que é o ladrão bom? Sabe o que é ladrão de mão cheia? O cara é bom mesmo. É quando ele não rouba nada por muitos anos. Aí todo mundo confia nele. Aí ele consegue dar um golpe muito grande. Agora, ladrão que rouba sempre, esse aí é pirandrinho. Não tem nada a ver. Agora, ladrão bom é aquele que ganha a confiança de todo mundo, que faz tudo certinho, que paga tudo em dia, que nunca rouba ninguém. Vai ganhando a confiança de todo mundo e aí o golpe é maior. Então, o orgulho é da mesma forma. A pessoa mais humilde, mais santa, mais... Assim, ela vai ganhando a confiança de todo mundo. Olha como é que é humilde e tal, não chama nada para si e tal. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas no fim, esse pode dar o tom pior do que todos os outros. Então, assim, o orgulho é um negócio É um negócio sorrateiro, um negócio terrível, um negócio invisível e um negócio que estraga a obra de Deus, tem feito estrago. Quantos ministérios, quantos dons, quanta coisa boa podia ter sido produzida, mas um danado orgulho trava a graça, impede Deus de agir e estraga tudo. Mas Deus vai ter uma igreja liberta do orgulho. Eu não acreditaria nisso se ele não tivesse falado. Mas ele fala, então tem que acreditar nele. Para nós é impossível, mas para Deus não é impossível. Ele vai ter uma igreja como Jesus, que realmente não tem orgulho. Amém? Vocês querem fazer parte dessa igreja?
Amém.
Se for, vocês precisam ser libertos do orgulho mesmo. Em todas as marcas e maneiras que esse orgulho aparece, você precisa começar a permitir que Deus trabalhe em seu coração já. Provavelmente ele está trabalhando há anos já, mas você precisa cooperar com ele, ajudar ele nesse processo de desarraigar o orgulho do seu coração. Sabe? Isso é um mal. Né? Isso é um mal, uma moléstia. Sabe? Nesse sentido, as igrejas pentecostais, neopentecostais, são muito piores do que as igrejas tradicionais. Tá? Eles não discernem e têm muito poder, muita unção, muito carisma e não têm discernimento, que é a exaltação do homem, que títulos, que bajulação, que exaltação é orgulho e isso fere o princípio do Evangelho. Então nós precisamos entender isso, é bem certo. Ele fala, fica sempre sóbrios e esperar inteiramente na graça. E não, e fica vigiando essas coisas que roubam a graça. Irmãos, a gente ora para o avivamento. Vocês oram para o avivamento? Vocês oram para Deus mandar fogo, mandar poder, para Deus curar os cegos, para Deus levantar os mortos. Você ora para isso? Você ora para Deus tirar a vergonha da igreja, para a igreja deixar de ser tão motivo de chacota, para a igreja ser motivo de louvor para Deus? Você ora para isso? Você ora para a palavra nos púlpitos, ser uma palavra que corta, que mexe, que as pessoas não vão de costume só para manter moral com Deus, com os outros. Não, porque Deus começa a cortar, Deus começa a mexer. Você ora para isso? Se não ora, deveria orar, e muito. Mas quanto mais você ora, e mais você quer, e mais você pergunta para Deus, por que ele não respondeu ainda? A resposta vem. Ele fala, eu quero mais do que você. Estou doido para fazer isso, mas não posso, porque vocês não aguentam. Um pouquinho que eu derramo, você já fica orgulhoso. Um pouquinho que eu faço, você já sai se achando. Vocês têm que ficar no deserto, sim, na míngua, na provação, na luta, porque vocês não aguentam o sucesso. Mas eu quero que vocês brilhem a minha glória, eu quero que o caminho do Senhor seja preparado. E toda a carne veja a glória do Senhor. Eu quero derramar avivamento. Eu quero derramar poder. Mas vocês precisam fazer o dever de casa. Vocês precisam formar um alicerce, uma base, para que quando eu derramar, não derrame. Não estrague. Não vira porcaria. Vocês estão entendendo, irmão? Primeiro, temos que buscar avivamento. Não podemos conformar com essa situação da igreja. Mas segundo, não adianta só orar. Tem que entender o que Deus está fazendo entre nós, irmãos. E não é coisa teórica. É coisa prática. Olha ao seu redor. Olha as pessoas ao seu lado. Olha a sua família. Olha a sua vida. Olha o que as pessoas falam com você. Não fala, não, eu não quero mentir você, eu quero mentir Deus. Não, funciona, não. Deus está usando as pessoas. Deus nos fala, ele já falou comigo muitas vezes, ó, fulano, precisa andar com ele. Eu não gosto dele, vai andar com ele. Se não, não importa, não, mas ele pensa totalmente diferente que eu não concordo nada quase que ele fala. Mas ele é para se andar com ele. Isso acaba com o seu orgulho, mesmo. E aí quando você entra naquela discussão, você diz, gente, eu sou palmeirense. Andar com o corintiano é problema. Mas muitos meus amigos são corintianos. Eu detesto PT. E alguns dos meus amigos são petistas roxos. Ou qualquer cor, vermelhos. Entendeu? E quando vai entrar naqueles assuntos, meu Deus do céu, mas não concorda de jeito nenhum. E aí começa os ânimos a exaltar. E Deus pega, o que é isso? Que espírito é esse? Que atitude é esse? Para com isso! Entendeu? Se nós não obedecermos à direção do Espírito Santo em nossas vidas, para atender as ferramentas que está colocando ao redor de nós para tratar com o nosso orgulho, nós vamos estar falando uma coisa teórica, mas nunca vai funcionar. Sabe, nós precisamos de algo que funcione, algo real. Sabe que a maior causa de divisão na igreja é orgulho? Não é doutrina, não é discordância. Isso aí é a parte de cima. O verdadeiro motivo é que a pessoa quer poder, a pessoa quer aparecer, a pessoa não quer estar de parte do outro, a pessoa não submete ao outro. Isso precisa ser quebrado, essa maldição. Isso é absurdo. Chamar isso de Deus, chamar isso de igreja, não é. É uma nojeira para Deus. Então nós precisamos entender que Deus está de saco cheio com a igreja. Amém? Ele está de saco cheio com esse tipo de igreja que nós temos. Ele está pronto para vomitar. E nós precisamos procurar estar na igreja que vai levantar, porque essa aí está em bases falsas, está em premissas falsas. E não vai surgir outra se não surgir pessoas mudadas e que praticam isso no dia a dia, de verdade, com suas famílias e com seus irmãos e com aqueles que Deus te colocou junto para tratar com você. Precisa mesmo. Relacionamentos duradouros, sabe? Duradouros. Casamento é muito bom para acabar com o orgulho. É ótimo. Mas tem que perseverar. Ah, não sou compatível. Ninguém é compatível. Não existe ninguém compatível. Dois egos não convivem. Tem que acabar. Você casou não é para você ficar feliz. Você casou para acabar com seu orgulho, seu egoísmo. Eu passei maus bocados no namoro. Durou 9 meses. Não tenho saudades. Estou 33 anos casado. Feliz, mas já brigando pra caramba. E já passamos dias maus. E já teve dia que a gente gostaria que não tivesse casado. Mesmo. E se alguém te fala que isso não acontece, é mentiroso. Todo casamento é assim. Mas se Deus mandou você, se Deus falou que o casamento é indissolúvel, ele é bom, ele é pai, os dias maus não vão durar. Vai vir alívio. E você vai ser uma pessoa melhor como resultado. Você vai mudar. Você vai ser diferente. E o que é diferente é bom. Porque o jeito que você estava não presta não. E ainda não presta também. Então assim, convívio em relacionamentos duradouros. Por exemplo, relacionamentos ministeriais. Pessoas com quem Deus te ajuntou, por causa de ambição, por causa de orgulho, você joga no lixo. Ah, não preciso de você não. Você via Deus sozinho. Você joga no lixo relacionamentos que Deus deu. O que vai acontecer com você? Você vai durar anos dando volta, vai ser no lugar e você vai ter que voltar para aquele lugar e vai ter que recomeçar. Nós estamos ainda aí com 12 pastores de 4 congregações que estão no processo de fusão. Já fundiu bastante, mas os pastores já fundiram bem mais do que as congregações. Mas a gente brigou demais no passado, dividiu no passado, foi motivo de muita tristeza no passado. E hoje as pessoas olham para nós com desconfiança, dizem, esses caras não vão durar muito tempo juntos não. Só que eles não sabem o que nós estamos experimentando há alguns anos já. Nós discordamos sobre muita coisa. Continuamos discordando algumas coisas que nós brigamos no passado. Mas não vamos dividir mais e não vamos separar mais, porque nós sabemos que fruto que isso dá. Então nós preferimos andar juntos e permitir a graça entre nós do que dar lugar à carne e fazer o que nós queremos. Então Deus está fazendo uma coisa nova. A igreja só divide, lá em Jundiaí está unindo. Está unindo. E isso vai liberar o Espírito Santo para fluir com graça entre todos. Mas só os pastores não resolvem. Os pastores em relação ao rebanho têm que mudar também. O tipo de autoridade tem que mudar. Eu falei sobre isso no primeiro semestre, né? Sobre a autoridade. Vou falar sobre isso agora. Mas a autoridade espiritual é de servir. A autoridade é de levantar os outros. A autoridade é para deixar os dons fluir na congregação. Não é para falar assim, você não é pastor, por que você está tomando essa iniciativa? Não, é para assim, levanta, faça o que o Espírito Santo quer que você faça. Mas faça em comunhão, faça em harmonia, mas faça. Não fica esperando a liderança da direção, não. Deus colocou no seu coração, levanta e faça. Então assim, o Espírito Santo, ele é o maestro. A igreja é a sua orquestra. Os pastores não são pais. Isso um só pai na Assembleia de Deus. Os pastores são irmãos mais velhos. Amém. Que estão na mesma caminhada dos outros. Mas vão ajudar os outros a errar menos. Pelo menos esse é o propósito de Deus. E devem agir em pluralidade, submetendo um ao outro e não fazendo como ditador ou fazendo o que cada um quer. Substituindo o Espírito Santo. Deve agir em pluralidade, em submissão uns aos outros. E aí devemos começar a cultivar essa presença do Espírito Santo em nós, entre nós e na congregação. Nós precisamos ter reuniões onde a gente não sabe o que vai acontecer. Onde Deus vai quebrar a nossa rotina. Onde pessoas vão agir nos dons. Onde pessoas que não estavam escaladas vão cantar. Onde pessoas que não estavam escaladas vão profetizar. Onde vai ter testemunhos que nós não esperávamos, mas tudo com ordem, decência e edificação, e não com bagunça, anarquia. Você não sonha por isso? É difícil isso aí, não. A única coisa que permite isso aí é quebrantamento. É o orgulho de não estar no trono. Você conhece aquelas pessoas que profetizam quando você vai, irmã? Você cedeu. Você falou um pouquinho na carne. Você tem que tomar cuidado com isso aí. E a pessoa emburra e não profetiza mais na igreja? Provando que ela estava totalmente na carne, imparcialmente. Sabe? Não pode tocar. Não, ele falou que profecia tem que ser julgado. Músico. Músico é a raça mais orgulhosa que tem na face da terra. Precisa de quebrantamento. Aliás, Lúcifer era músico e orgulhoso. Então é um problema. Risco ocupacional de todo músico. Eu já vi igrejas onde os músicos são submissos mesmo. O pastor fala, pode, eles vão. Fala, para, eles param. Mas é raro, quase não vejo isso em igreja nenhuma. Você fala com o músico, não, está muito alto. Ele põe mais alto ainda. E se ele não, e se ele for contradito alguma coisa, ele sai da igreja e não toca mais. Entendeu? Então, assim, é uma potestade, não é uma igreja só, não é um lugar só. Isso é uma força do mal dentro da igreja. Sem falar em tanta imoralidade que está nas igrejas assim, solto. Sem ninguém criticar, ninguém faz nada, é normal. Então, assim, precisamos começar a entender a raiz dessas coisas e começar a pedir a Deus para nos ajudar a tratar com essas raízes em nossos próprios corações e depois começar a caminhar para essa igreja que vai ser uma igreja, uma orquestra de jazz, onde ninguém precisa falar você, você, não, o Espírito Santo fala e a pessoa sabe quando começar, para, cala, dá um lugar para o outro, entendeu? Sem ninguém ficar tendo que repreender. Você não sonha por isso? Maravilhoso, mas o Espírito Santo toma conta do lugar. É uma experiência indizível, é maravilhoso, tremendo. Então vamos ler aqui Isaías 2, ele fala sobre os últimos dias. Isaías 2, versículo 1, ele diz, a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em redes de arado, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso aqui é o início para você poder entender o contexto. Ele está dizendo que vai chegar um dia onde vai haver um reino, esse aqui é o reino milenar. Isso aqui, quando o monte da casa do Senhor será elevado acima de todos os montes, isso é o avivamento final. É o cume de todos os avivamentos. Quando Deus vai exaltar a igreja, Jerusalém representa a igreja, e todas as nações vão subir para Jerusalém para aprender como se tem paz. É o rei da paz. Jerusalém é a cidade da paz. Mas para ter paz, não pode ter esses obstáculos que eu estou falando. Não pode ter raiz de amargura e não pode ter orgulho. Mas como não ter orgulho se nós vamos ser um povo mais alto de todos os povos e todos os outros virão para aprender conosco? E nós não vamos ter orgulho numa situação dessa? Não vamos mesmo. Então segue aqui embaixo para ver como é que vai chegar nessa visão. No versículo 10: entra nas rochas e esconde-te no pó diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia. Sabe qual dia é esse? É o dia do Senhor, tá? Esses dias aqui não é o dia do Senhor, mas vai chegar um dia que é o dia do Senhor. Esses são os nossos dias, nós devemos preparar para esse dia do Senhor, está vindo. Esse dia do Senhor está vindo. Rapidamente, Deus só aguenta todas as besteiras que acontecem porque está olhando para o dia. Eu tenho um dia, podem cair, pode cair fazendo suas gracinhas, suas coisas, não tem problema não. Eu tenho um dia, e eu estou olhando para esse dia, e esse dia me consola. Então eu permito você fazer essa bagunça agora, porque eu tenho um dia. E esse dia vai permitir que o milênio venha, que Jesus volte, que haja a igreja gloriosa esse dia. Mas qual é o dia do Senhor? Ele vem primeiro para a igreja, depois ele vem para o mundo. Mas o dia do Senhor vem para a igreja. Não pensa que a igreja escapou disso, não. A igreja entra nisso. Esse dia, nas festas, chama-se dia de expiação. A igreja entra em, sabe, ela vai descer para o mais baixo possível. Deus vai acabar com a altivez dos homens. Ele vai acabar com o orgulho pela raiz. Não vai sobrar nada para se levantar depois, quando Deus estiver usando a igreja para abençoar a terra. Vai ser um povo onde esse mal terá sido exterminado. Mas para que isso aconteça, entre Pentecostes e Tabernáculos, entre a batismo de Santos, século passado, e a volta de Cristo vim por aí, tem o dia da expiação. E prepare-se que esse dia é grande e terrível. E está chegando. E você precisa começar a ansiar por esse dia, apesar de ser terrível. Mas é a melhor coisa que podia ter. É Deus acabar com a altivez do homem. Se fazer Deus, eu não me conheço. Eu não sei meu coração. Não sei o que eu sou capaz de fazer se eu tiver sucesso. Se, por exemplo, como Paulo começa a tirar lenço e o lenço curar as pessoas, o que vai acontecer comigo? Deus, eu não conheço meu coração, não sei o que o sucesso vai fazer comigo. Mas eu quero que o Senhor tenha sucesso. O Senhor me criou para ter sucesso no sentido de manifestar a tua glória, no sentido de trabalhar com a igreja, no sentido de estar cooperando com outros. O Senhor me criou para um propósito, não me criou para ficar só humildezinho lá embaixo, sem nada, não pode fazer nada. Não, o Senhor me criou para fazer maiores obras do que tu. O Senhor me criou para fazer uma diferença na minha geração. Eu não aceito viver a minha vida desse jeito. Eu quero uma vida que tenha impacto. Mas como que eu vou ter uma vida de impacto se eu não conheço meu coração, não sei o que vai acontecer comigo? Isso pode ser ruim. E aí ele fala assim, não, não preocupa não, eu tenho um dia, esse dia está chegando, e pode chegar mais rápido para você, para que você experimenta, passa por esse dia, e depois ajude outros a passar por esse dia. Irmãos, é um dia de choro. E não é de crítica. Não é de criticar os outros. Não é de jogar pedra nos outros. É de falar, Deus, como Daniel, nós pecamos, nós agimos. Que vergonha! Que vergonha! Não posso nem levantar o rosto. E Daniel era um cara bom. Mas ele recebeu o dia do Senhor e foi usado por Deus para ajudar outros a entrar. Então, ele fala aqui, ó, o Senhor dos Exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja batido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda torre forte, toda torre alta, contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, contra toda nau vistosa. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Você não tem anseio para isso, irmão? Você sabia que Deus quer nos usar? Ele quer nos exaltar? Ele quer. Porque se ele quisesse ser exaltado sozinho, ele já podia ter feito há muito tempo. Ele falou assim, aquele que vencer vai sentar comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Deus quer nos usar. Ele quer dar da sua glória para nós. Mas quando Ele dá a glória para nós, nós temos a tendência de pegar essa glória. Em vez de soltar e falar, Deus, eu não sou de nada. E no mais profundo do meu ser, eu sei que não sou de nada. Então, toda a glória é tua. Quando ele tem um povo desse jeito, ele vai poder fazer o que ele quiser. Porque ele dá a glória para nós, e nós devolvemos para ele. Ele dá para nós, devolvemos para ele. E é isso que acontece na Trindade, eternamente. Então, isso é vida eterna. Deus dá para nós, nós devolvemos para ele. Dá para nós, nós devolvemos para ele. Deus não está querendo um monte de gente humildezinho, escravinho lá no chão, assim, olha só, o Senhor pode fazer. Não! Ele quer um povo valente, um povo forte. Ele quer que nós sejamos um louvor e glória para Ele na terra. Mas só o Senhor será exaltado, porque nós não vamos segurar a glória, nós vamos repassar. Nós não queremos. O que os 24 anciãos fazem? Com as coroas. Que elas sentam no trono e tem coroa. Então Deus deu para eles. Perto do trono de Deus. Coroas. Glória. Autoridade. Maravilha. Então, o que eles fazem? Lança a coroa. Noite e dia. Gente, nós estávamos cantando essa música, uma música sobre isso. Como ousarei usá-la na tua presença? Não sei se vocês conhecem. Senhor, não sei qual a primeira frase, não sei que é uma musiquinha, duas frases, três frases. Eu não vou usar a coroa. Como ousarei usá-la na tua presença? Como usar a coroa na presença dele? Aí o irmão lá, muito precioso, estava gritando lá assim: eu não quero coroa, eu não vou usar a coroa, eu não quero coroa. Aí depois que terminou a reunião, eu falei assim, irmão, você não quer coroa, é ótimo, muito bom que você não quer, mas você vai ter que usar, Deus vai te dar. Deus quer que você tenha, mas você quer entregar para Ele, então vai ficar eterno. Ele dá, você devolve, Ele dá, você devolve. E gente, você acha que tem coisa melhor no mundo do que pegar coisa que Deus deu para nós e devolver para Deus? Não tem coisa melhor.
Glória a Deus.
Isso. Porque a gente não deveria ter nada para dar para Ele, né? Ele tem tudo. Mas Ele deu para nós. Então, se Ele deu para nós, é bom demais que vem dele. Então, se vem dele, eu devolvo para Ele, que é dele. É uma satisfação tremenda. Maravilha. Então, eu queria. Acho que não vai dar tempo para a gente
dar mais coisas sobre isso, meu orgulho, mas eu queria que vocês entendessem bem essa questão de que Deus tem um dia e eu acho que ele está meio bravo já. Esse dia está chegando e as pessoas que estão tomando a glória de Deus na igreja estão correndo perigo. Precisamos orar por elas. Precisamos pedir: Deus, tem misericórdia, porque ele vai vir com ira contra toda a altivez do homem, toda soberba, todo orgulho, todo domínio próprio da igreja. Ele vai derrubar, vai haver confusão e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, assim, prepare-se, porque a coisa vai ser séria, vai ser séria. E o orgulho não é propriedade de algumas pessoas. O orgulho está em todos nós e ele sufoca o mover do Espírito Santo, sabe? Quando nós somos orgulhosos, nós não discernimos quando Deus está querendo usar o outro. Nós não calamos quando Deus manda calar. Nós agimos e atrapalhamos os outros de agir. Então, é a libertação do orgulho que vai permitir sensibilidade ao mover do Espírito Santo. Vai permitir que os dons comecem a aparecer, comecem a atuar. Sabe, não é uma questão, por exemplo, se você fala com uma pessoa que toca muito bem, por exemplo, ou canta muito bem, você fala assim: vem cantar essa música para nós. Ah, eu não. Aquela humildade falsa, né? Não é isso que Deus quer. Ele não quer que a pessoa não use o seu dom. Ele quer que a pessoa use o seu dom. E a Bíblia fala: pensa você seriamente. Não fica fugindo do que Deus... Não, não quer ter orgulho. Não. Você recebeu o dom. Usa seu dom para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. Use o seu dom para a glória de Deus. Mas não se orgulhe e não use o dom do outro. Não ocupe o lugar do outro. Aprenda a apreciar o dom dos outros. Tem um amigo que sempre fala, ele tem um provérbio, né? Provérbio de Paulo, assim, que chama assim: é mais importante você saber qual não é seu dom do que saber qual é seu dom. Porque o seu dom, os outros vão falar. Agora, qual não é seu dom, você não vai exercer, porque você vai permitir que o outro tenha o dom. Na igreja todo mundo fala: eu quero saber qual é o meu dom. Procura saber qual não é seu dom, para você parar de atrapalhar os outros. E aí, Deus vai mostrar para os outros qual é seu dom. E quando eles falam: olha, me abençoou, olha, me ajudou, preste atenção. Porque o que abençoa os outros, o que traz vida para os outros, o que ajuda os outros, é dom de Deus, porque você com certeza não ajuda ninguém, mas Deus ajuda outras pessoas. E quando ele... Tem pessoa que acha que prega muito bem, mas o pessoal sofre. Tem pessoa que acha que canta muito bem, mas o pessoal sofre, não é verdade? Então eu achar que eu tenho dom não resolve nada. Agora os outros acharem é que vale a pena. Amém? Então nós precisamos começar a entender que o orgulho saindo, o Espírito Santo vai ficar mais livre para atuar em nosso meio e nós vamos sentir um alívio na igreja. Liberdade do Espírito Santo pela nossa vida.